Dois dedos de conversa.
Na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer a Raquel Janeiro e o Miguel Mimoso. Ele é engenheiro bioquímico, ele vem da gestão e são autores de um novo livro que está num escaparates há muito pouco tempo, chamado As Aventuras, Dicas e Segredos dos Viajantes Mais Famosos do Instagram. Boa tarde, bem-vindos os dois à RDP Internacional.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bom, contem-me lá, como é que foi que vocês se conheceram?
Então, a primeira vez que eu vi a Raquel foi numa saída com os amigos meus no Algarve. A Raquel trabalhava numa discoteca lá em baixo e eu, quando a vi, foi amor à primeira vista. Só que eu era muito tímido na altura e não tive coragem de ir falar com ela. Esperei mais uns dias e mandei-lhe algumas mensagens no Instagram, ao qual ela me ignorou. E tive que esperar por aí uns 8 meses para ter uma resposta da parte dela. Ela, na altura, tinha ido saltar de paraquedas. E foi uma coisa que eu tinha feito recentemente, então foi um bom tema de conversa para voltar a meter-me com ela. E pronto, e a partir daí nós continuamos a falar, marcámos um café e as coisas se envolveram.
Sim. Bom, vocês agora estão juntos, vivem juntos, são marido e mulher, não é isso?
Não somos casados, mas sim, basicamente é como se fôssemos marido e mulher.
Sim. Sim. E às tantas, a meio do vosso processo, decidem fazer uma página no Instagram, não é?
Eu, passado 4 meses de termos a nossa relação, eu fui fazer Erasmus para Espanha, em Valência, e na altura íamos ficar mais tempo num relacionamento à distância do que o tempo que propriamente nos conhecíamos um ao outro. E optamos, em vez do Miguel me ir sempre visitar a Espanha ou eu vir sempre visitá-lo ao Porto, optamos por nos encontrarmos em destinos diferentes. Então, uma vez por mês, fazíamos um fim de semana, 2, 3 dias, e fomos a primeira vez a Marrakech, depois a Barcelona, Milão e Veneza, Frankfurt, Paris, e entretanto eu regressei a Portugal.
Sim.
E na altura começamos assim a nossa página e íamos contando um pouco da nossa história, o relacionamento à distância, os nossos encontros, e foi assim que começou e depois continuamos.
Uhum. Bom, em princípio, aquilo que no fundo vos uniu foi essa vontade louca de conhecer o mundo e de viajar, não é?
Sim, já antes de conhecer o Miguel, eu já tinha viajado por quase 50 países. E eu comecei a trabalhar aos 15 anos para ganhar dinheiro só para viajar, era a minha maior paixão. E a maior paixão do Miguel e Óbvio era a fotografia. Então, quando nos juntamos, foi.
Foi um beijinho.
Sim.
Bom, e quando é que entenderam que uma página do Instagram podia virar livro?
Foi passando mais de um ano a viajar com a Raquel. Um ano depois de nós começarmos a página, nós largámos os nossos trabalhos a tempo inteiro e começámos a viajar sem comprámos uma viagem sem retorno.
Começámos a viajar o tempo inteiro e aí estivemos 5 meses seguidos a viajar e obviamente quando se viaja tanto quanto nós, a coletânea de memórias, aventuras, peripécias vão sendo muitas e chegam num determinado momento que uma pessoa escreve ou esquece.
Sim. Diga-me lá uma coisa, quando a vossa profissão é viajantes?
A nossa profissão não é propriamente viajar, ninguém nos paga só para irmos viajar e desfrutar. Pagam-nos para criar conteúdo, quer de fotografia, quer de vídeo. Óbvio que isto é algo que nós fazemos enquanto viajamos. E, por exemplo, para as marcas que nos contratam, isto é muito possível, porque imagina, uma marca de biquínis quisesse produzir um catálogo nas Maldivas, os custos que estariam envolvidos para voos, para modelos, fotógrafos, maquilhadora, hotel, despesas de comida, tudo isto seria realmente muito elevado. E ao contratarem influenciadores como nós e criadores de conteúdo como nós, além de terem toda esta produção por um preço super acessível, porque nós conseguimos fazer parcerias com hotéis e ao mesmo tempo estamos a trabalhar para estas marcas, trabalhamos também para os hotéis, o que baixa o custo da produção, acaba também por ser um 2 em 1, porque além de terem conteúdo, têm também a exposição e publicidade nas nossas redes sociais.
Muito bem. Bom, agora tem um novo livro chamado As Aventuras, Dicas e Segredos dos Viajantes Mais Famosos do Instagram. Que livro é este?
Neste livro contamos um bocadinho da nossa história, de como é que nos conhecemos, como é que foi o processo até largarmos os nossos empregos, como é que foram as primeiras parcerias que fomos conseguindo. Depois contamos também algumas das nossas peripécias de viagem e, como muitas coisas nós fomos aprendendo com os nossos próprios erros, fomos dando também algumas dicas das coisas que nós fazíamos. De vez em quando ainda fazemos mal, mas é um pouco de olha para o que nós dizemos, não para o que nós fazemos. E damos também algumas dicas dos sítios mais fotogénicos por onde passamos.
Uhum. A vossa forma de viajar dá para todos os bolsos?
Eu acho que sim, porque lá está, antes de conhecer o Miguel, eu já tinha estado por 50 países e eu era uma miúda, tinha 22 anos e só tinha trabalhos a part-time. Lá está, o trabalho onde o Miguel me conheceu a trabalhar na noite, como barmaid, era um dos meus trabalhos a part-time. E acho que isto aqui é uma coisa que nós desmistificamos um bocadinho, que não é preciso ser rico para viajar. Há formas para viajar para qualquer tipo de bolso. Isso também é uma das dicas que nós damos de como viajar em low cost, dicas para conseguir bilhetes mais baratos de avião, ou mesmo parceria, estadia, digo eu, completamente gratuita. Isto é algo que também falamos no livro.
Uhum. Bom, então e nesta altura de pandemia, como é que estão a fazer? Grande parte dos sítios estão fechados, as pessoas estão com receio de viajar. Como é que estão a fazer nesta altura que está complicado, não é? Fazer turismo, pelo menos.
Nós iniciamos esta quarentena, como toda a gente, em março, e durante os primeiros meses nós ficámos bastante em casa, né? Entretanto, para nós foi bom, porque nós lançámos a nossa marca roupa durante esse período, mas quando as coisas começaram a abrir, nós começámos a viajar por Portugal, a mostrar também às pessoas de fora o que é que o nosso país tinha de bom, para perceberem que havia segurança, viajar para Portugal, que era seguro. E depois começámos, acho que foi...
Fizemos duas viagens curtinhas. Fizemos 2 semanas em Itália, uma road trip por Itália, e depois fizemos também 2 semanas na Grécia, entretanto regressamos a Portugal. Fizemos só uma escapadinha de 3 dias a Paris para fotografarmos. E de resto temos estado sempre no Portugal.
Uhum. Nosso objetivo com estas viagens era mostrar que, tomando os cuidados necessários, era seguro viajar. Uhum. E por todo o lado que nós passamos, notava-se que as pessoas se preocupavam, que tentavam ao máximo cumprir todas as regras estabelecidas. E acho que isso era bastante importante, nós mostrarmos à nossa comunidade.
Uhum. Qual, agora vamos olhar para a vossa página do Instagram. Qual o post que tem mais visualizações?
Acho que foi um reel que postamos recentemente numa viagem, na viagem à Grécia, e acho que tem perto de 180 mil likes.
E 3 milhões
de
visualizações,
quase.
Sim. Bem, 3 milhões. Vocês sabem onde é que estão os vossos fãs?
Sim, o Instagram dá-nos as estatísticas em relação a tudo, desde de onde é que são os nossos seguidores, que idade têm, de que cidades é que são maioritariamente também. O Instagram fornece todo este tipo de informações, e que para nós é muito útil, precisamente quando trabalhamos com marcas, para elas perceberem se faz sentido, ou hotéis, trabalhar connosco, se o target da nossa audiência é o target deles também.
Sim, conseguem definir quem são, podem-me explicar quem são os vossos seguidores?
Sim, então a nossa audiência maioritariamente são pessoas entre 25 e 34 anos. Eu estou a falar devagarinho, porque estou aqui a tentar abrir o telemóvel ao mesmo tempo para não dizer as nada. Portanto, 75% é o público feminino, 25% é o público masculino, e depois divide-se um bocadinho por todo o mundo. Cerca de 20% dos nossos seguidores são portugueses. O segundo país com mais seguidores é os Estados Unidos. Depois temos também o Brasil no nosso top 5. E depois acaba a crescer muito Itália, Espanha, França, Reino Unido. Acabamos por apanhar muito destes países europeus.
Sim, diga-me lá uma coisa. O vosso Instagram é em português ou é bilingue para chegarem ao maior número de pessoas?
É bilingue, exatamente, para chegarmos ao maior número de pessoas. Okay. Nós temos cerca de 80% de pessoas que não percebem português, mas mesmo assim achamos que era importante não descurarmos a nossa língua materna, porque temos orgulho de sermos de um país pequenino e estarmos a conseguir alcançar coisas tão grandes, pelo menos para nós. Uhum. E, portanto, o português é o idioma que vamos manter sempre e traduzimos sempre, inclusivamente, nas nossas histórias. É algo que nós fazemos também de colocar sempre legendas para tentarmos ser o mais inclusivo possível. Sabemos que no meio de quase 1 milhão de seguidores temos algumas pessoas que são surdas, portanto é uma maneira de conseguirmos englobar toda a gente realmente. E também porque, dadas as estatísticas, nós sabemos que grande parte das pessoas não ouvem as histórias com som, ou porque estão a ir em transportes públicos a caminho do trabalho, ou porque estão no trabalho, ou porque estão com pessoas ao lado. Portanto, se nós deixarmos escrito o que estamos a dizer, torna-se muito mais apelativo para elas também de pararem, lerem e perceberem e não avançarem simplesmente.
Claro. Bom, onde é que foram mais felizes nestes destinos todos que, no fundo, mostram às pessoas?
Eu tenho que dizer que fomos em todo lado. Não tivemos um sítio em que fosse muito mal, em que tivéssemos uma experiência.
Ai, na Índia tu passaste um bocado
sim,
mal.
Sim, mas eu acho que foi o impacto cultural e foi a primeira aventura. Depois de largarmos nossos empregos, acho que foi isso. Mas não me arrependo nada e voltava a fazer tudo igual.
Sim.
Eu tenho uma paixão muito grande por Bali e... Para mim, eu vivia 6 meses em Portugal e 6 meses em Bali. É a minha segunda casa, quase.
Uhum. Quais são os erros feitos pelos viajantes? Os erros mais comuns?
Olha, o primeiro começa antes sequer de partirmos, que é fazer a mala. E nós temos esta vontade de tentar levar o máximo possível de coisas e depois estamos sempre com peso a mais e nos aeroportos temos de estar sempre a tirar coisas da mala, a vestir, a pôr, tirar... Numa das nossas viagens, nós estávamos no Tailândia e enviamos uma mala para Portugal com 30 quilos, porque já não podíamos com excesso de bagagem. Porque nós temos acondicionante, que além da roupa que temos que levar para fotografar e para andar nos vestidos, temos muito equipamento também, porque nós não viajamos com fotógrafos, somos nós que produzimos tudo. Portanto, andamos com tripé, com câmera, drones, lentes, estabilizadores, GoPros, é realmente muito equipamento. E é difícil fazer esta gestão de peso e quantidade. Acho que este seria o primeiro. O segundo, também ainda antes de partir, é entrar num país sem verificar um pouco as regras e legislação. Por exemplo, em alguns países, entrar com drone, o drone fica totalmente apreendido e em alguns sítios não devolvem. E estamos a falar de um equipamento que é bastante caro. Em outros sítios, só pelo simples facto de, sei lá, beber-se uma cerveja na rua pode dar pena de cadeia. E isto é coisas que parecem muito simples ou não assim tão importantes, mas quando uma pessoa está a viajar acaba por gerar chatice e stress e é algo que é fácil evitar. Eu diria fazer sempre também a consulta de viajante, porque alguns países exigem determinadas vacinas e se uma pessoa não as tiver, independentemente de ter comprado o bilhete de avião, pode ser negada a entrar. Sei lá, mais coisas. Viajar, por exemplo, a países tropicais sem repelente de mosquitos também pode ser complicado, mas no livro nós aprofundamos ainda mais.
Uhum. Como é que se chega à vossa página de Instagram?
Chama-se Explorosaurus, Explorosaurus.
Uhum. Com que regularidade é que fazem publicações?
Todos os dias.
Muito bem, se eu agora for espreitar, vou encontrar uma coisa posta hoje?
Por acaso não, porque estamos agora em reunião consigo, mas mal desliga, 2 minutinhos e já está lá.
Muito bem. Na vossa perspectiva, para quem é que se destina este livro?
Para todas as pessoas que adoram viajar e também que já conhecem a nossa história e que, ou que não conhecem, que...
Tem este sonho e bichinho de querer começar também a viajar e a conhecer mais.
Muito bem. Bom, aquilo que vos proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-vos dar duas possibilidades. Das duas, escolhem uma delas, inventam uma terceira ou, pura e simplesmente, não respondem. Vamos jogar?
Ok.
Bora.
Vamos dar... Queria que os dois respondessem, mas primeiro a senhora. Pode ser? Vamos a isso.
Ok.
Em hotéis de luxo ou acampados?
Hotéis de luxo.
Hotéis de luxo.
Com viagem toda programada ou a improvisar?
A improvisar.
Misto.
Fotografar ou só a desfrutar?
Idealmente só a desfrutar.
Misto.
De carro ou de avião?
Avião.
De carro.
No Instagram ou no Facebook?
Instagram.
Viajar no inverno ou no verão?
Verão.
Na TAP ou tanto faz?
Tanto faz.
Gaia ou Ponte de Lima?
Gaia para mim.
Ponte de Lima para mim.
Costa ou Rio?
Rio.
Costa.
Ping ou Pong?
Tanto faz.
Ping.
Raquel Janeiro e Miguel Mimoso, os convidados da tarde da RDP Internacional. Muita sorte para a próxima viagem, que vai ser para onde?
Vamos para a Indonésia.
Muito bem. Boa viagem, muito obrigado pela participação na tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Obrigado.
Obrigado, nós.